Olá, povo de Deus, paz e graça para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, hoje e sempre. Sejam mais uma vez bem-vindos em mais um culto no lar com a palavra de fé e esperança. E hoje nós estamos aqui, cheio da presença do Senhor nosso Deus, para juntos compartilhar com todos os irmãos a palavra que nos edifica, a palavra que nos transforma. Que é a palavra de Jesus Cristo. Então sejam bem-vindos aí, vai preparando o seu coração, porque daqui a pouco vamos estar todos juntos, participando e compartilhando com os irmãos aqui a palavra do Reino de Deus.
Amém, irmãos. Sejam bem-vindos, né? Mais uma vez aí para estudarmos juntos a palavra de Deus e buscarmos, né, mais conhecimento. Sejam bem-vindos, uma boa noite.
Glória a Deus, Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. Irmãos, antes de nós começarmos aqui a nossa oração, a oração inicial para começarmos o culto com a palavra de Deus, hoje a pastora vai estar ministrando aqui o Evangelho, a palavra do Reino para sua vida. Eu quero lembrar os irmãos de um fato muito importante na história da Bíblia e na história do cristianismo. Nós todos aprendemos que o povo de Israel ficou escravo na terra do Egito por muitos e muitos anos. E esses muitos anos foram 430 anos ali debaixo da servidão, da escravidão, sofrendo, passando por situações muito complicadas. E vivendo debaixo ali da opressão. Não foram apenas um ano nem dois, mas foram muitos e muitos anos. Até o momento que Deus envia ali o seu servo para tirar aquele povo daquela situação. Todos nós falávamos ontem que temos passado por lutas e enfrentando um inimigo invisível. E é verdade. A palavra de Deus fala que existe tempo para tudo. E nós cremos e precisamos crer, porque a nossa crença em Deus, a nossa fé em Deus é que nos leva além. Para alcançarmos de Deus as suas benevolências, nós temos que crer que tudo isso que nós estamos vivendo hoje vai passar em nome do Senhor e brevemente irá passar. Eu creio no nome de Jesus. Então, o povo, eles viveram ali por muitos e muitos anos. E depois chegou o momento que Deus decidiu, a hora que o Senhor demarcou para tirar esse povo de lá. E mesmo quando eles saem lá da terra do Egito, eles chegam diante do mar, tiveram que atravessar o Mar Vermelho, o mar teve que se abrir, chegaram no deserto, enfrentaram o frio, enfrentaram o calor, fome, sede, mas eles superaram tudo isso. Eles alcançaram de Deus a vitória, porque estavam ali debaixo das promessas. Claro que existia alguns que desobedecia realmente as leis de Deus, a promessa de Deus, como hoje existem multidões que desobedecem às leis e à palavra do Senhor. Naquele tempo não era diferente. Claro que alguns que saíram da terra do Egito, mesmo tendo sofrido tanto, chegando no deserto, começaram a se rebeliar, se revoltar contra Deus e colocar a culpa de todos os seus problemas nas costas de Deus, né? Só que a gente se esquece que aquilo que a gente está plantando é que a gente vai colher. E o que me chama muita atenção na história do povo de Israel é que mesmo eles fazendo tudo isso, Deus nunca deixou de amá-los. Deus nunca deixou de preocupar com eles. E enfrentaram ali grandes e poderosos inimigos daquele tempo e chegaram diante a uma muralha chamada Muralha de Jericó. É uma história da Bíblia que nós todos praticamente conhecemos, já lemos e já ouvimos alguém falar sobre a derrubada das muralhas de Jericó. A palavra do Senhor fala que o povo de Israel chegou ali, eles não podiam passar porque havia uma grande muralha que estava naquele caminho. E era o caminho que Deus tinha marcado para eles passar. Quantas muralhas já se levantou contra a sua vida e você não teve coragem, força, obediência em Deus, confiança em Deus principalmente, para derrubar essas muralhas? Hoje nós estamos enfrentando uma grande muralha, não muralha de pedra, não muralha de ferro, não muralha de bronze, mas nós estamos enfrentando uma muralha de problema, uma muralha de enfermidade que tem circulado não só o nosso bairro, não só a nossa nação, mas praticamente quase todas as nações do mundo. Então nós precisamos verdadeiramente ter o mesmo sentido, o mesmo parecer do povo de Israel. E uma coisa que eu quero falar aos irmãos e revelar para você nessa noite, que não foi simplesmente o grito de Israel que derrubou o muro, como muitos têm pregado, muitos têm falado, que eles rodearam ali 6 dias e no sétimo foram sétimo, sétima, deram 7 voltas em volta da muralha, e eles gritaram e as muralhas caíram. Não foi simplesmente o grito do povo de Israel que derrubou as muralhas, mas o que derrubou as muralhas de Jericó foi a obediência a Deus, foi a obediência que aquele povo trazia no seu coração ao Senhor Deus. Porque eles fizeram tudo conforme Deus tinha falado. Isso é obediência à instrução do Senhor Deus. E quando nós passamos a ser obedientes à palavra, obedientes às instruções do Senhor, todas as muralhas, todos os inimigos, toda a pestilência, seja esse grande, seja esse forte, seja esse poderoso, ele cairá por terra no nome do Senhor Jesus. Amém? Então a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite, pastora, é obedecer ao Senhor, obedecer à palavra de Deus, viver de conformidade ao evangelho que te liberta, ao evangelho que te restaura, ao evangelho que te fortalece. Te fortalece. Então guarde no seu coração, não foi simplesmente o grito do povo de Israel que derrubou as muralhas, mas foi a obediência que eles tinham ao Senhor Deus é que derrubou as muralhas diante a sua face. E Deus quer derrubar muralhas da sua vida. Deus quer trazer sobre ti as grandes e poderosas benevolências através do nome do Senhor Jesus. Eu convido a você neste momento para já entrar na obediência à palavra de Deus, começar a orar, se você pode fechar os teus olhos aí aonde você estiver. Pastor, estou dentro do meu carro. Você pode parar o seu carro um pouquinho em algum lugar para orar comigo? Você está dentro da sua casa, mexendo aí na sua cozinha, fazendo a sua comida? Você pode parar um pouquinho de mexer nas suas panelas ou de lavar as suas louças para orar comigo? Você pode parar um pouquinho do que você está fazendo nesta hora e entrarmos aqui em oração todos juntos ao Senhor nosso Deus? Isto é obediência à palavra de Deus. Oremos neste momento. Senhor meu Deus e Pai, nesta noite, neste momento, Senhor, a qual estamos aqui reunidos na tua santa e poderosa presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde houver, Senhor, um crente que está nesta hora depositando no Senhor a sua fé, a sua confiança e que está neste momento orando conosco, Pai, o Senhor marcou este momento, o Senhor marcou este instante para que a bênção do Senhor possa acampar em nossas vidas, acampar na nossa casa e na nossa família. Meu Deus, eu sei que há pessoas neste momento que estão com os olhos fechados, com o seu coração aberto. Esta pessoa que está com as mãos estendidas em direção ao céu, que talvez essa pessoa está, meu Pai, até mesmo de joelhos, com a face no chão, orando ao Senhor. Eu peço a Ti neste momento, Pai, vai de encontro a esta vida, vai de encontro a esta casa e traga sobre eles o teu milagre, traga sobre eles a tua cura, traga sobre eles a tua libertação e o teu renovo. Toma este povo nas tuas mãos, Senhor, e abençoa-os poderosamente. É o que nós estamos te pedindo em o nome de Jesus. Que todos digam graças a Deus e digam amém. Aleluias! Deus seja exaltado. Pastora, irmãos, sejam bem-vindos em mais um culto no lar, com a palavra de fé e esperança. Que Deus abençoe a senhora. Que as suas palavras sejam a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Amém, queridos?
Amém. Amém, irmãos. Hoje a gente vai ler um pouquinho aqui sobre, né, a vida de Jesus aqui na Terra. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí em Lucas 2, no versículo 7, né? Quando Maria ficou grávida de Jesus Cristo, né, através do anúncio do anjo, né, no finalzinho aí da gravidez de Maria, teve um tempo lá, a palavra de Deus fala aqui, né, no capítulo 2 de Lucas, que o imperador chamou, sabe, o povo daquela região e falou assim: vem todo mundo registrar-se aqui onde vocês nasceram. E José, que é pai de Jesus, ele teve que ir, né, para Nazaré, lá na Galileia, né, na cidade dele, em Belém, se registrar. E aí a palavra de Deus fala aqui, né, no livro de Lucas 2, que Maria já estava prestes a dar à luz a Jesus. E aconteceu que, né, nessa viagem aí, ela acabou entrando em trabalho de parto e teve que ficar lá em Belém. E aí, né, eu estava fazendo um estudo sobre isso, e imagina só, o rei dos judeus estava para nascer, né, porque já tinha sido anunciado pelo profeta, e ela ali já estava prestes a dar à luz, e ela estava numa cidade, né, uma cidade que não era dela. Então, quando a gente está numa cidade que não é da gente, o que a gente precisa? De se hospedar, não é verdade? Ou seja, na casa de um parente, ou numa hospedaria, num hotel, que seja. E aí, imagino eu, né, que Maria e José, né, pastor, estavam ali em busca de um lugar para se hospedar, porque ela já estava, né, imagina, a gente que é mulher, que já teve filho, com aquele barrigão, né, já difícil no finalzinho da gravidez ali, e procurando um lugar para ela repousar, porque já era o dia de Jesus nascer. E aí, o que que acontece? Né, Maria vai dar a luz. Então, a gente vai entender um pouquinho aqui do que aonde eu quero chegar com essa mensagem de hoje. Então, a gente vai ler aqui o livro de Lucas 2, no versículo 7. Então, Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Então, irmãos, como eu estava dizendo, não havia lugar para eles na pensão. Então, a Maria deu à luz e enrolou e colocou Jesus ali na manjedoura. O que que a gente leva com isso? Que ela passou, provavelmente, por vários lugares ali, procurando uma pensão para se hospedar, para, né, ter Jesus, né, para ter um lugar para colocar aquela criança com mais conforto, né? E o que eu posso dizer com isso? O que que eu quero trazer para vocês aqui? Que Jesus, ele está em as portas, né? E a gente, às vezes, né, pastor, a gente procura, e está voltado, né, nos ocupando, né, com tantas outras coisas, e deixando Jesus de fora, né? Como deixou aqui, ó, o rei dos judeus estava para nascer, e ele ficou de fora da hospedaria. E foi lá para um cantinho reservado daquela pensão ali, onde ficavam, né, os animais, onde ficava. Era um lugar, um quartinho reservado ali, que não era um quarto de hotel. Né? E nós somos de Deus, somos, né, chamados para Deus, e às vezes a gente deixa de receber o rei dos judeus em nossas casas, né? Nos ocupando com outras coisas, dos nossos próprios interesses. Então, Jesus estava ali procurando, né, as portas para chegar, o rei dos judeus, e não tinha lugar para ele. E o que acontece muitas vezes em nossas vidas? O nosso coração tá, às vezes, tá tão cheio das preocupações, das angústias, das opressões, e que deixamos Jesus de fora. Deixa Jesus de fora das nossas vidas, deixa Deus de fora das nossas vidas. E, irmãos, o que eu quero trazer para vocês hoje é que nós possamos nos encher, né, do Espírito Consolador que Deus deixou para que venha nos consolar, nos encher, que nós venhamos e nos encher todos os dias do poder de Deus, que nós venhamos ser, né, o que Deus deixou como Cristo, que nós sejamos cristãos cheios de Cristo e que nós venhamos resplandecer esse Cristo em nós, esse Espírito Santo em nós, né? Que nossa pessoa receba Jesus, receba o Espírito Santo e deixe que ele faça ali, né, a sua visita, e não só a visita, mas também morada, que nós sejamos moradas de Cristo Jesus, que nós venhamos encher o nosso coração com Deus e não com as nossas vontades e com os nossos interesses, nem com as nossas preocupações, mas que nós venhamos nos encher de Deus, né, e hospedar o Senhor definitivamente nas nossas vidas. Porque todas as coisas que, né, que a gente pedir, crendo em oração, que a palavra de Deus fala, será realizado, será entregue a nós. Mediante o quê? A nossa confiança, né? Igual o pastor estava falando aqui agora. O povo estava, né, correndo para lá e para cá, mas esquecendo de buscar quem? Mas quando eles buscaram, eles conseguiram derrubar a muralha de Jericó. Quando eles começaram a se dedicar e a confiar em Deus, né? Moisés abriu o Mar Vermelho. Então, nós também temos que ter essa mesma fé de buscar e de hospedar-se do Espírito Santo, né? Encher-nos do Espírito Santo e não das coisas carnais, não dos nossos amores, dos nossos interesses, dos nossos valores, dos nossos compromissos. Às vezes a gente está tão compromissado, né? Com tanta coisa e a gente está. Irmão, eu falo por mim, por ele, por vocês, eu tenho certeza que vocês têm muitos compromissos, muitas coisas para honrar, muitas coisas para fazer, e acabamos deixando de lado o estudo da palavra, acabamos deixando de lado o nosso momento com oração, o nosso momento de busca, o nosso momento de intercessão, né, pelos nossos irmãos. Então, que nós possamos deixar ali o espaço reservado do nosso dia para dedicar a Cristo, para aprender de Cristo, para nos encher do Senhor, pois assim nós vamos ter mais intimidade com o Senhor, que é fundamental para todos os cristãos, né? Para nós cristãos termos intimidade com o Senhor, nos encher do Senhor, para que nós possamos crescer em graça e nós possamos alcançar, né, a nossa salvação, a nossa uma vida cheia de paz, irmão. Se você não está tendo paz, se você não está tendo sossego, que se a opressão tá aí, né, à sua porta, manda ela embora e se encha, né, deixa o Espírito Santo se hospedar em você, deixa o seu coração ser cheio dele, porque isso é bom e é agradável, isso nos traz, né, uma segurança, uma paz, um conforto, para que nós possamos passar, né, as lutas que nós temos, né, diariamente, com mais facilidade, com mais confiança, né? Porque todos os dias a gente temos que buscar, né, o pão de cada dia, a vitória de cada dia, porque não é, imagina se a gente tivesse tudo, a gente não iria buscar, a gente não iria dedicar. Então, assim, tem que ser esse processo mesmo, de dia a dia a gente está buscando, perseverando, né, orando, nos enchendo, todo dia nos enchendo, porque isso vai trazer intimidade, porque nós vamos estar sensíveis a Deus, vamos estar sensíveis à sua voz, fazendo aquilo que ele, né, tem deixado, ele deixou para nós, para que nós pudéssemos seguir e viver essa santidade maravilhosa de Cristo em nós. E que nós também sejamos, né, com esse favor todo de Deus em nós, né, mantendo ele hospedado em nós, nós também possamos levar essa luz para a vida dos irmãos. Então, nós estamos, irmãos, todos os dias aqui, né, durante a semana, através dessa live, para estudar a palavra de Deus, para aprender, para nos encher cada dia mais, para nós tirarmos esse momento de intimidade com o Senhor. E glória a Deus, eu sei que o Senhor tem transformado muitas vidas, como tem transformado a minha diariamente. Eu me sinto mais fortalecida, eu me sinto mais íntima do Senhor, eu conheço mais o Senhor, e eu sei que você também tem conhecido mais de Deus. E isso é uma glória maravilhosa. Isso é muito. É incrível. Então a gente tem que glorificar mesmo o Senhor, né? Colocar o Senhor no centro dos nossos louvores, das nossas adorações, porque Ele é digno, porque Ele que tem trazido essa paz. E se você ainda não está vivendo essa paz, irmão, se esvazie de si. Se esvazie dos seus compromissos próprios, se esvazie das suas próprias ideias, do seu orgulho, se esvazie e se encha o tempo todo do Espírito Santo, o Consolador, o Senhor dos Senhores. Se encha de Deus. Amém?
Glória a Deus. O que me chama muita atenção aqui, pastor e irmãos, é o finalzinho do versículo 7 do capítulo 2. Porque não havia lugar para eles na hospedaria, ou seja, não havia lugar para hospedar Jesus, veja bem, o Filho de Deus, o Rei de toda a glória. Talvez você possa estar pensando, mas pastor, o povo não sabia que era Jesus. Aonde nós erramos está aí, irmão. Que às vezes nós queremos ajudar só quem nós conhecemos. Às vezes nós queremos abraçar só quem nós conhecemos. Às vezes nós queremos estar perto só de quem nós conhecemos. É um erro muito grande, principalmente tratando do cristianismo, tratando de nós que somos. Filhos de Deus, adoradores do nome do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor fala aqui que não havia espaço, não havia lugar para que Maria, José e Jesus, uma criança que tinha acabado de nascer, não havia lugar para eles na hospedaria. Quantos de nós agimos deste mesmo sentido e com este mesmo parecer? Muitas das vezes nós ocupamos o nosso coração, né, pastor, com tantas coisas, com os nossos afazeres diários. Claro que todos nós temos a nossa obrigação com o nosso trabalho, com a nossa casa, com a nossa família. Nós temos obrigação com aquilo que foi confiado nas nossas mãos. Mas uma coisa, irmão, nós precisamos entender que nós precisamos tirar o tempo também para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E por falta de nós não darmos espaço, por falta de nós não abrirmos na nossa vida um local para a presença do Senhor, nós nos tornamos pessoas vazias. Mesmo estando cheias de ouro, de prata, de riqueza, de belezas, nós nos tornamos vazios. Olha, vamos lembrar de um grande homem chamado Zaqueu. Zaqueu era rico, publicano, chefe. Ele comandava os cobradores de impostos. Tanto é que a Bíblia fala que ele era rico. Ele tinha grandes fortunas. Mas Zaqueu era vazio, irmão. Zaqueu, ele estava vazio por dentro. Dentro dele havia uma solidão muito grande. Dentro de Zaqueu havia uma treva muito grande. Não tinha luz de Cristo na vida dele. Mas um dia Zaqueu parou e viu que pessoas muito mais pobres do que ele, financeiramente falando, gente que talvez não tinha o que comer, mas estava cheio da presença do Senhor, cheio da glória de Deus. E Zaqueu achou aquilo interessante. Ele começou a observar que todas as pessoas que tinham Jesus na vida deles não tinham falta de nada. Eram homens e mulheres contentes e felizes. E Zaqueu parou para analisar e pensar. E Zaqueu então começou a mudar o processo da vida dele. Quando Zaqueu começou a sentir que havia uma necessidade dele separar um espaço na vida dele para o Rei da Glória morar, a vida dele mudou. Então, muitos de nós nos enchemos de várias e várias coisas, pastor, mas não enchemos de Deus, mas não enchemos o nosso coração de Jesus. E isto é uma falha, isto é um erro muito grande, principalmente até no meio do povo evangélico. Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja só para buscar bens materiais, irmão. Nós primeiramente devemos conscientizar que nós devemos estar dentro da igreja para buscar a presença de Deus. Os bens materiais são a consequência do buscarmos a Deus. São as heranças de buscarmos a Deus, de servirmos a Deus, de caminharmos com Deus. Porque quando eu passo a abrir um espaço na minha vida para Jesus morar, veja bem, Jesus, Rei da Glória, eu vou estar abrindo o espaço um pouco na minha vida para o Rei da Glória, o Senhor morar. Olha como é maravilhoso isso. Mas tem gente, pastora, me desculpe, viu, irmão, a posição da palavra que eu vou colocar aqui neste momento, mas é muito sério isso. Tem gente que é tão ignorante, mas tão ignorante, que não para analisar essa palavra. Então, a Bíblia Sagrada está dizendo que não havia lugar lá na hospedaria para hospedar uma mulher que tinha acabado de dar à luz. Independentemente se eles sabiam quem era Maria, quem era José, quem era Jesus, independentemente a situação que Maria estava passando naquele momento, era a situação que era necessário ela estar em um lugar mais agradável, um lugar mais confortável, porque ela tinha acabado de dar à luz a uma criança. Mas a soberba, mas a falta de amor, a falta de carinho impediu que aquele povo fizesse isso. Abrisse um espaço para que Jesus se hospedasse na hospedaria, mas Cristo foi para uma manjedoura, para o meio dos animais, aonde os animais estavam. Mas isso não diminuiu a Cristo, isso cresceu a Cristo. Porque o Senhor fala que só os humildes herdarão o reino do céu. Então nós precisamos, sabe, pastor, parar, irmão. Ter prosperidade é muito bom, é maravilhoso. A gente ora que você seja uma mulher, um homem próspero, sim, que você tenha tudo que você queira, tudo que você sonha. Por isso que a palavra do Senhor fala que se eu quiser e ouvir a voz do Senhor, veja bem, se eu quiser e ouvir a voz do Senhor, eu comerei o melhor dessa terra. Mas eu não basta apenas eu querer. Além de eu querer, eu preciso ouvir a voz do Senhor. É o que nós estamos se falando aqui nesta noite, né? Que Jesus nasce para mudar a nossa vida e que nós precisamos também abrir um espaço na nossa vida para deixar Jesus morar, para deixar Jesus fazer ali da nossa vida, da nossa casa, a sua moradia. Nós precisamos abrir a porta, a janela da nossa vida. Quando eu falo da nossa vida, quando eu estou falando da nossa casa, eu estou falando da nossa vida, do nosso coração. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração, a porta de nossa vida para deixar Jesus morar. Porque quando Jesus faz parte de nós, nós nos tornamos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. Então, o que me chama a atenção aqui, pastor, foi simplesmente o término desse versículo 7. Quero ler com os irmãos, sei que a senhora já leu, a senhora vai dar continuidade daqui a pouco, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas mesmo não havendo lugar, Jesus veio para ser rei, Jesus veio para ser cheio de glória, cheio de majestade. Amém? Então, se você até hoje está aí verdadeiramente duro, né? Porque tem gente, pastor, que é muito duro, né? Que é muito ali, é aquela pessoa que diz assim, eu não vou abrir espaço na minha vida para ninguém, eu não vou abrir espaço na minha vida para Jesus, para a palavra de Deus. Quantos de nós fomos assim, né? Fomos insensatos, né? Incompreensíveis, muitos anos da nossa vida, e não aceitando que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus liberta, né? E por devido às nossas ignorâncias, quantas pedras, quantas muralhas surgiu na nossa vida e nós tivemos que lutar para derrubá-las. Então seja como Zaqueu, irmão. Olha para dentro de você. Enxerga o vazio que está dentro de você. Este vazio que está dentro de você, não há dinheiro que vai preencher. Não há beleza que vai preencher. Não há bens materiais que vai preencher. Esse vazio que está dentro de você, só existe uma pessoa que vai preenchê-lo. E essa pessoa tem um nome. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré, o Rei de toda a glória. Amém? Glória a Deus, pastor. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.
Nossa, né? Que vocês possam entender isso e que isso faça sentido para vocês, né? Que o nosso coração, ele é de Deus, a nossa vida é de Deus e ele que comanda tudo isso, né? E que todas essas coisas que nós desejamos, né? Como pastor disse, vai ter consequência do nosso amor, da nossa fidelidade, da nossa, né, de deixar que o Espírito Santo hospede em nós e faça morada em nós e seja o centro, né, que a nossa vontade seja no Senhor, porque assim todas as coisas farão sentido e assim todas as outras coisas serão acrescentadas. E quando nós, né, orarmos e pedirmos a Deus, né, e colocar as nossas petições diante de Deus, nós vamos ser alcançados, né? Conforme eu desejo, né? Em conformidade com a vontade de Deus. É claro que eu não vou pedir coisas que Deus vai falar, não é para você, mas tudo que tiver na conformidade que o Senhor também sonhou para nós, tudo que nós pedirmos em oração crendo, nós receberemos, mediante a nossa entrega do nosso coração, da nossa vida em Cristo Jesus, em Deus. Então, essa mensagem que eu quis trazer hoje é isso, porque nós venhamos nos, né, deixar Jesus hospedar e nos encher, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele pode dar todas as coisas que você deseja, mediante esse amor que nós vamos entregar a Ele, que nosso coração seja voltado para Ele, e que vocês, né, reflitam aí nessa mensagem, nessa palavra, né, e que vocês, né, creiam. O Senhor pode fazer todas as coisas mediante a vontade dele na vida de vocês, em nome de Jesus.
É verdade. E só para finalizar aqui, pastor, só falar uma coisa que a gente vai pedir a Deus é algo que realmente a gente precise, que a gente necessite, né? Eu posso pedir o que eu quiser. Você pode? A Bíblia é muito clara. Você pode pedir o que você quiser e será feito. Jesus falou isso, está lá em João 15, 7. Se a palavra estiver em você, você estiver na palavra, você pode pedir o que você quiser e te será feito. Jesus deixou isso lá, né? Eu posso pedir o que eu quiser, crendo, se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim, me será feito, me será. Posso pedir o que eu quiser. Posso pedir um avião, pastor? Pode, irmão. Mas o problema é, você sabe pilotar um avião? Você tem licença para voar com seu avião? Você sabe aonde, como vai tirar ele da terra e levar ele para o ar? Eu posso pedir isso? Pode, irmão. Pode, claro que você pode. Essa liberdade Cristo nos deu. Mas às vezes nós pedimos coisas que nós nem sabemos utilizar, né? Às vezes nós compramos tantas coisas. O dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Você tem, lógico que nós podemos fazer, né? Mas é só uma instrução para você entender. Às vezes nós compramos tantas coisas que nós nunca chegamos a nem usar. Aquilo estraga com a etiqueta, né? Porque aquilo venceu o tempo dele de resistência, apodrece, envelhece, e nós nem usamos. Nós compramos meramente por ter o prazer de comprar, mas nós não compramos algo para nós utilizar, né? Então passe a comprar aquilo que você realmente vai utilizar. Né? Aquilo que você vai aproveitar, não aquilo que você vai guardar. E Jesus fala sobre isso, pastor. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça, a ferrugem e o ladrão arrombe, a rouba e a traça, a ferrugem consome. Né? Mas juntai tesouro nos céus. É palavra de Deus isso. Amém? Lembrando os irmãos, você pode ter o que você quiser, mas que você tenha o que você quer para que você venha desfrutar, aproveitar aquilo que Deus te deu em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aproveita o momento hoje de se render, de se entregar, de viver uma vida plena com Deus. Falei ontem, se você está afastado do caminho do Senhor, se reconcilie, volte enquanto você tem tempo, porque lá em Isaías nos fala isso, né? Bem claro. Se não me falha a memória, 55 ou 56 de Isaías, fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto temos tempo, oportunidade, né? A gente não pode perder esse tempo. O tempo de se render a Cristo é agora, é neste momento, né? É nesta hora. Se você está fora do caminho de Deus, se reconcilie, volte ao Senhor. Se você teve algum, enfim, passou por algum ato que te entristeceu, que te magoou, que te chateou, alguma coisa que enfim, contribuiu para que você afastasse da presença de Deus, reconcilie com Deus, volte enquanto você tem tempo, porque o prazer de Cristo é que ninguém se perca, é que todos nós venhamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida ricamente, em nome de Jesus.
Amém. E assim, só complementando aqui, a gente pode ter o que a gente quiser e também só lembrando que o que a gente tem que ser para o Senhor, tem que ser utilizado para o Senhor. Não adianta, né, pastor, eu querer um avião, né, um exemplo, viu, que o pessoal, vocês podem querer e podem até ter, né,
A gente ora que
região de.
tenha, né? Glória a Deus.
Mas é só um exemplo mesmo de busca e de processos, né? A gente tem que aprender a respeitar esses processos. A gente tem falado muito isso, porque às vezes a gente quer para ontem, né? E quer atropelar ali o tempo de Deus. Então, assim, a gente tem que, às vezes, passar por um processo. Ah, eu posso ter um avião? Sim, eu vou formar para piloto, eu vou trabalhar para juntar um dinheiro, para dar uma entrada, vou continuar trabalhando para pagar as prestações, que seja de um carro, de uma moto, o que for, de uma casa. Seja o que for, a gente está falando de bens materiais aqui, mas e que seja esses bens também usados para a glória de Deus. Ah, eu vou ter um avião mesmo para levar os irmãos para missões, eu vou ter meu carro para trabalhar na obra, a minha loja para ter uma igreja e um projeto social, e assim vai. E é isso mesmo, nós não guardarmos o que nós estamos recebendo de Deus só para nós. É que nós vamos usar isso para a obra, para multiplicar a palavra, para que a palavra e o Senhor Deus seja conhecido por aqueles que ainda não conhecem. Então, quando nós nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos demonstrar Deus em nós vamos ser luz para aqueles que ainda não conhecem, e possamos abrir nossa boca, né, para proclamar o nome de Jesus, para fazer o nome dele conhecido, e que as pessoas venham se espelhar em nós, porque nós vamos estar cheios do Senhor, e que elas venham receber também a Cristo como o único e suficiente Senhor na vida delas, né? Igual o pastor falou aqui agora, se você está aí em briga com o Senhor, se reconcilie, aceite o Senhor, lembre do novo nascimento, nasça de novo, irmão. E quando a gente nasce de novo, a gente abandona as práticas carnais e vivem no Espírito Santo, né? Vivem em Cristo. E aí, ó, só glória, porque aí nossa salvação tá ali certeira, que é no Senhor. Mas se você ainda não nasceu de novo, tome aí a decisão de abandonar as práticas erradas e viver. E não adianta falar, eu nasci de novo hoje e amanhã tá cometendo os mesmos erros carnais. A gente tem que nos afastar. Lembra que eu falei semana passada? Fuja da aparência do mal, fuja do pecado, fuja, irmão. Porque se uma coisa ou outra ali te faz pecar, fuja dela, passa longe. Ah, tem uma coisa naquela rua ali que eu não resisto, passa na rua de trás. Ah, tem uma pessoa ali que eu não posso ver, passa longe dela. Tudo. Ah, eu tenho mania de pegar o que não é meu. Não fique sozinho em certos lugares que você venha ser tentado. Nós temos que fugir da aparência do mal e nos encher de Deus, do Espírito Santo, para que nós possamos entregar para Ele o nosso coração e viver essa santidade aí em Cristo Jesus, e não esquecer dos processos. É um dia de cada vez, é um processo atrás de outro processo. E assim nós vamos alcançando a sabedoria, a intimidade, nossa intimidade com o Senhor vai crescendo, crescendo, e nós vamos sentindo ainda mais o teu poder, né? O mover dele em nós, em nossa casa. Então, se está te faltando alguma coisa, irmão, entregue ao Senhor. Se você está com um problema no seu trabalho, entregue para o Senhor, fale com o Senhor, exponha para o Senhor. Senhor, eu estou com um problema nessa área. Exponha para o Senhor. E mediante a nossa fé, o Senhor vai realizar. E estejam preparados, né? Lembra também? A gente tem que estar preparado aí para receber as bênçãos do Senhor. Estar preparado para poder agarrar todos aqueles desejos que a gente sempre teve e que sempre colocou diante de Deus. E se você ainda não colocou diante de Deus, coloque. Porque o Senhor, ele é justo, ele é pai e ele faz de tudo para agradar seu filho. Então, se renda aí, seja filho do Senhor. Fala, Senhor, eu sou seu filho, eu sou co-herdeiro junto com Cristo Jesus. Eu te recebo, pai. Irmão, ore a Deus, se entregue a Deus. Eu sei que por mais difícil que sejam todas as lutas, o Senhor, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Como ele tem mudado. E perceba isso. Se volte em ação de graça para o Senhor. Seja grato ao Senhor, porque ele tem feito muita coisa para todos nós, eu tenho certeza. E esses processos já estão acontecendo. As glórias já estão chegando. E que possamos tomar posse dela aí e nos encher cada dia mais. E abandonar cada dia mais aquilo que não, que nos afasta de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos.
Deus seja louvado para todo sempre, seja glorificado. São muitos milagres que têm acontecido na vida de muitos irmãos, pessoas que têm alcançado de Deus grandes benevolências. E eu fico muito feliz, né, com os irmãos quando eles contam aí o seu milagre, seu depoimento. Por isso que a gente sempre fala, né, pastor, que é importante o irmão deixar o seu comentário, deixar o seu like lá, o seu joinha, né? Se o irmão ainda não é inscrito no canal, para que se inscreva, compartilhar com as pessoas as mensagens, os vídeos que está sendo feito aqui diariamente aos irmãos. E isso, irmão, você vai estar ajudando o canal da igreja a crescer para que as pessoas possam ser ainda mais abençoadas pelo Senhor Jesus. Você pode nos ajudar de várias formas, de vários meios, de vários jeitos. Basta você querer, basta você abrir um espacinho para Jesus entrar na sua vida. E nós estamos aqui todos os dias entrando aí na sua casa, mostrando para você o que é de bom, o que é agradável, como é gostoso servir a Deus. Então você pode ajudar a obra de Deus, você pode fazer a obra do Senhor. Ainda que seja com pouco, mas você pode fazer a obra de Deus. Jesus, ele fala muito isso. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Amém? Então você pode ajudar a obra do Senhor de várias maneiras. Nos ajude e você também será ajudado em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando a Deus, vamos abrir o nosso coração e dar um espaço na nossa vida para Jesus entrar. Oremos neste momento. Grande Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por esse instante, ó Deus, a qual nós passamos diante a Tua presença e perante a Tua palavra. Senhor, e aonde esta mensagem, aonde a nossa voz estiver chegando, que a glória do Senhor possa chegar, Pai, abençoando a cada um dos Teus filhos e filhas, levantando essa pessoa que se encontra caída, meu Pai. Essa pessoa que já não sabe mais o que fazer, que já perdeu o rumo de sua vida. Meu Deus, coloca ela na tua direção, ensina ela os teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos nesta hora que a bênção do Senhor esteja sobre este povo e que a graça do Senhor seja manifesta em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Queridos, obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe vocês ricamente. Um abraço. Lembrando os irmãos que amanhã nós estaremos de volta a partir das 7h15 com mais uma palavra de fé e esperança, aqui com o culto da salvação. Compartilhe esse vídeo. Convide seus amigos, parentes, mande para todos seus contatos. Em nome de Jesus, vai lá e comente se essa mensagem tem sido mensagem edificadora para a sua vida. Comente lá, deixe lá nos comentários o que a mensagem tem trazido para a sua vida. Eu quero que os irmãos que estão nos acompanhando deixem lá os seus comentários, o que a mensagem tem trazido para a sua vida, em nome de Jesus. Comente lá no YouTube, comente lá também pelo Instagram, deixe lá o seu comentário lá no Facebook, o que a mensagem tem trazido para a sua vida. Eu quero ver o seu comentário lá em nome do Senhor. Deus te abençoe, a paz de Cristo e até amanhã, em nome de Jesus.
A paz do Senhor, irmãos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe, irmãos.